sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, vintas! Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só! Das 17h30 às 18h, estamos a falar hora de Luanda, claro está, de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também, a partir das 18 horas, vamos estar em onda média nos 1.530. Como os ouvintes sabem, devido às circunstâncias dos confinamentos, aqui nos Estados Unidos continuamos ainda confinados, em certa medida, devido ao combate ao coronavírus. Este é um programa que não é feito como tem sido sempre habitual na Voz da América. Portanto, não é um programa no estúdio, ao vivo, é um programa que está a ser gravado com um dia de antecedência. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui muitas perguntas dos ouvintes que tiveram a gentileza de mandá-los com antecedência pelas redes sociais. Hoje vamos ter connosco, portanto, no nosso programa, vamos ter connosco o ativista e mandombista Mbanza Hamza. Portanto, isto porquê? Podem perguntar, porque o mês de junho marca o 5º aniversário da detenção dos membros do chamado movimento revolucionário, os Revus. E, portanto, 5 anos depois, nós vamos discutir com Mbanza Hamza o significado de todos esses acontecimentos há 5 anos, como está a situação agora, se ele vê alguma diferença e o impacto, portanto, dos Revus na situação política em Angola, se é que teve algum impacto. Mas antes disso, antes de começarmos, vamos às notícias de hoje.
Polícia da República de Moçambique anunciou hoje o desmantelamento daquilo que chamou uma base de fornecimento logístico dos grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. As forças de defesa de Moçambique teriam neutralizado um número não divulgado de rebeldes e apreenderam vários bens usados durante as suas incursões. Em declarações ao Jornal Notícias, o diretor de operações do Comando-Geral da Polícia, Vítor Novella, disse que a operação ocorreu esta semana e, além das neutralizações, foram apreendidas mais de 50 katanas, armas de fogo, fardamentos e motorizadas. Segundo aquela fonte, foi apreendida uma cama militar que, pelas características, pertence ao exército de um país da região dos Grandes Lagos. Por outro lado, uma das motorizadas apreendidas tinha uma chapa de matrícula da Tanzânia. O diretor de operações do Comando-Geral da Polícia disse que está em curso uma investigação para aferir com as autoridades tanzanianas a legalidade do registro da matrícula para posteriormente descobrir a ligação com o grupo. O número de mortos por Covid-19 em África subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, em cerca de 275 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados passou de 267.519 para 275.327. A África Austral é a zona que registra o maior número de casos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente, 83.890, e onde há 1.737 vítimas mortais. O Norte da África continua a liderar no total de mortes, passando hoje a 3.115. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.492 casos, registrando 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortos, e São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos. Moçambique conta 662 doentes infectados e 4 mortos. Angola tem 166 casos confirmados e 8 mortos. A pandemia da Covid já provocou mais de 450 mil mortos e infectou mais de 8 milhões e 400 mil pessoas em redor do mundo. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortos em redor do mundo. Uma projeção feita por uma universidade americana disse, entretanto, que o número de mortes no Brasil deverá ultrapassar o dos Estados Unidos já no próximo mês. Governos europeus estão a trabalhar com os Estados Unidos em planos para se reformar a Organização Mundial de Saúde, disse a agência Reuters, citando uma entidade dos serviços de saúde de um país europeu. A Reuters diz que isto indica que a União Europeia compartilha de algumas preocupações que levaram Washington a dizer que vai abandonar a organização. O objetivo dos planos, disse a fonte europeia, é garantir a independência da OMS, que foi acusada pelos Estados Unidos de estar demasiado próximo da China. John Bolton, o antigo conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, acusou o presidente de ter estado envolvido em ações com dirigentes de outros países, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, que foram contra os interesses nacionais dos Estados Unidos e visavam apenas beneficiá-lo politicamente. Num artigo no Wall Street Journal, Bolton disse que na cimeira do G20, em 2018, em Buenos Aires, Trump pediu ao presidente chinês para aumentar as compras de produtos agrícolas americanos para o assegurar a ter votos do eleitorado nos estados agrícolas em troca de tarifas alfandegárias mais favoráveis para produtos chineses. Essa acusação está também contida num novo livro de Bolton a ser publicado na próxima semana. A administração Trump iniciou uma ação em tribunal para tentar impedir a publicação do livro, acusando Bolton de violar acordos de não divulgação do seu trabalho na Casa Branca e pôr em risco a segurança nacional, violando segredos. Na África do Sul, 7 pessoas declararam-se hoje em tribunal de não culpados de acusações de terem desviado cerca de 132 milhões de dólares do banco VBS. Os suspeitos, incluindo o antigo diretor do banco, foram presos na quarta-feira. Um 8º suspeito não compareceu em tribunal por se encontrar de quarentena por estar infectado com o coronavírus. Os suspeitos são acusados de vários crimes de fraude e roubo de depósitos bancários de municipalidades e indivíduos naquilo que a Procuradoria disse ser o maior roubo de um banco na história da África do Sul. A Procuradoria Federal Alemã acusou a Rússia de ter ordenado o assassinato de um cidadão da Geórgia de origem chechena num parque em Berlim o ano passado. As autoridades alemãs identificaram o assassino como sendo Vadim Kappa, também conhecido por Vadim S., e que nesse dia matou com 3 tiros Tornik Kappa, um antigo comandante na Chechênia. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o seu governo reserva-se o direito de tomar medidas contra a Rússia, cuja ação é considerada de muito grave. O embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. A embaixada russa negou qualquer envolvimento no assassinato, que é semelhante à tentativa de assassinato de um dissidente russo em Inglaterra.
Angola, fala só.
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 Agora, depois das notícias, vamos, portanto, para o nosso convidado. Hoje temos connosco Mbanza Hamza. Ele é ativista, ele é, portanto, um dos membros originários dos 15+2 que foram detidos há 5 anos atrás. Mbanza Hamza, eu tenho aqui várias perguntas, como eu já disse, mas eu, como sempre, sou eu que vou começar por abrir o programa com uma ou duas perguntas. Esta semana, no nosso programa habitual diário de rádio, já não me lembro quem foi, mas houve alguém que fez referência ao que aconteceu há 5 anos atrás e disse que a prisão e o vosso julgamento há 5 anos atrás tinha sido um marco, porque mudou, a partir daí, todo o modo como as autoridades angolanas fazem face, vá lá, à dissidência, que houve uma mudança devido à vossa prisão e ao sururu que isso causou. O que é que tu achas? Concordas com isso, que houve... que foi uma prisão que teve impacto ou não?
Teve um grande impacto e acabou por marcar uma derradeira mudança, né? Nós víamos de um percurso político, histórico, de um fechamento extremo.
Sim.
Né? E as liberdades fundamentais dos cidadãos eram sempre foram a primeira coisa a atacar, a combater, a impedir, sobre vários pretextos. Primeiro como partido único, depois como governo único e assim por aí fora. O controle da mídia, até ao momento em que nós começamos a protestar. Na verdade, junho de 2015 foi, podemos assim dizer, só o culminar. As coisas começaram muito antes, né? Tivemos uma estrada, tivemos altos e baixos, mas nós batemos persistentemente, porque nós acreditamos que mudanças só acontecem quando nós nos empenhamos, quando nós lutamos, e por acaso a nossa luta resultou, né, nesta mudança das coisas, de ali até um pouco por essa parte.
Muito bem, olha, então eu vou já passar, eu de certeza que me vão vir à mente mais perguntas, mas eu vou já passar aqui a uma pergunta relacionada com isso. Portanto, este ouvinte, que é o ouvinte Profílio Ateu, ele quer saber qual é a avaliação que fazes do governo passado e sobre a atual situação sobre o ativismo em Angola.
Muito bem. A avaliação não seria propriamente do governo e do ativismo. O que nos leva a lutar e a protestar é a transformação de toda uma nação. Nós queremos um espaço, um país onde nós possamos viver e nos realizar, independentemente de quem venha a governar. Bons governos e maus governos vão sempre aparecer, né, ao longo do nosso percurso, mas nós vamos diminuir isso se cada um de nós se firmar num conjunto de códigos, como são as leis, por exemplo, né, nos comprometermos a respeitá-las. Quando isso acontecer, independentemente de quem esteja a governar, né, os cidadãos não vão sofrer represálias ou não vão ter grandes carências. No fundo, esta é a nossa grande luta. Ainda continua a haver motivos para lutar, ainda continua, e vão continuar a haver enquanto formos homens, enquanto vivemos em sociedade. Sim. Vai sempre faltar uma coisa para fazer, mas vale sempre lutar, porque vamos diminuindo na carga de coisas por fazer. Então, tanto no governo passado, na verdade não é governo passado, é o MPLA, né? É o MPLA com uma nova liderança apenas, não é?
Sim.
Mas pronto, o impacto da nossa luta, o impacto das nossas exigências e termos acreditado de que era possível mudar, continua a fazer o seu trabalho. É um rastilho de pólvora, como o Luati andou a dizer, e esse rastilho continua a fazer o seu estrago no sentido positivo.
Só para insistir um pouco, este ouvinte, o Profílio Ateu, queria que tu fizesses uma avaliação do governo passado, portanto, do governo de Eduardo dos Santos, que durou décadas, não é? Não sei se queres fazer uma avaliação.
Que avaliação é que ele queria? Aquilo foi uma ditadura, como sempre dissemos, né? E não muda agora, por isso é que nós lutamos. Foi, na verdade, um governo muito, muito repressivo. Foi um governo que, pronto, se fechou e fez da arte de governar uma arte de autorrealização e da realização dos mais próximos, né? Foi um governo que foi marcado pela produção de endinheirados, que se tivessem alguma disciplina econômica e alguma visão patriótica, talvez não sofrêssemos assim tanto, mas pronto. Foi uma coisa construída na base do bom senso, na base do encaminhamento dos recursos para onde eles devem ir. Ou seja, era um governando sem grandes planos, sem grandes visões para o futuro. Isso não mudou a 100%, né? Ainda temos muitos problemas por ver, mas uma certeza nós temos, que os 38 anos que Eduardo dos Santos viveu e governou Angola, aquele cenário todo que esteve na base da sua governação não mais se repetirá nos mesmos moldes, nas mesmas medidas.
Olha, e isto leva-me à pergunta seguinte, que é do ouvinte Moraes Marçal. Ele escreve: gostaria de saber o que Banza Mamza acha da governação de João Lourenço e do seu executivo.
Bom, é uma governação ainda muito incipiente. Quando o presidente João Lourenço tomou posse, eu ouvi o seu discurso e eu disse na entrevista que para ele começar a realizar um tiro daquilo que disse no discurso de tomada de posse, ele tinha que ocasionar um estrangulamento né? Tinha que fazer um autoataque, era como um grilo comer a própria barriga, porque o presidente João Lourenço é militante desde a tenra idade do MPLA, ele bebeu e vive daquelas ideologias. Então, para tentar mudar, tem que se autodestruir, tem que destruir a máquina. Sim. É só desta forma que pode fazer alguma mudança. E isso não é fácil de se fazer. Não é fácil sendo ele parte disso. Ah, por exemplo, se tomarmos o famigerado combate à corrupção, né, esse combate devia começar com uma autodeclaração de bens adquiridos de forma ilícita da parte do próprio presidente. Ou seja, tem que começar com ele. E é uma coisa muito difícil de fazer, porque politicamente depois não fica bem, etc, etc. Mas é uma boa tentativa. Se ele tiver vontade e estiver decidido a dar tiro contra o próprio pé e a destruir a máquina para reconstruir-se, se pode assim ser possível, pode fazer alguma coisa. Mas também não é para o presidente João Lourenço fazer, né? É aí que nós devemos continuar a participando cada vez mais, de forma mais inovada, de acordo com o momento, né? Há sempre razões para participar e fazer pressão para que as coisas caminhem no bom porto.
Muito bem, antes de continuarmos, há aqui mais perguntas sobre esta questão, mas agora eu também vou pôr a minha. Não se pode negar, de certo modo, que o presidente João Lourenço, neste combate à corrupção, tenha, vá lá, vou usar a expressão, magoado alguns interesses ligados ao MPLA. Basta olhar para a família dos Santos, não é? E há outras pessoas que se pensa que estarem agora em uma situação um pouco precária, dos grandes, vá lá, que dentro do regime. Isto para já não, para não falar do combate à corrupção, que tem atingido uma série, vá lá, de personalidades mais pequenas a nível das províncias, desde secretários, etc. Como é que tu vês isso? Portanto, este combate à corrupção obviamente afetou certas pessoas. Não se pode dizer que é tudo espantujada, não é?
Não se pode dizer, mas é ali que eu disse que é uma tarefa muito difícil, porque vai acabar por ser sempre seletivo, né? Sim. Vai acabar por ser sempre seletivo. O presidente também não tem como caçar a todos, como punir a todos, porque depois não vai ter com quem ou com quais caminhar. Então, né, a questão da família Eduardo dos Santos tem uma certa dose de revanche, do que propriamente de combate à corrupção. Há aí uma dose de conflitos interrelacionais entre o presidente atual e o ex-presidente. Não, nem tudo é pelo combate à corrupção. Há coisas extra aí nesse conflito. E pronto, assim como esse combate atingiu algumas pessoas, deixou de atingir outras que podiam ser atingidas. Uma delas, por exemplo, já vinha de um processo que começou em Portugal. Estou a falar do antigo vice-presidente, Manuel Vicente. Bom, pedisse para que se encaminhasse o processo para Angola e era para encaminhar e enterrar. Daí nunca mais falou nada, não sabe mais nada, nem água vai, nem água vem. Ah, o general Dino, o general Copelipa. É nessa amálgama de coisas que estou a dizer que vai sempre ser uma luta difícil, porque não tem como punir todos. Não vai ter. E esperar que puna todos... Para mim é quimera. É quimera. E sendo assim, acaba por debilitar o próprio combate. Acaba por debilitar o próprio combate. Por isso é que, a certa altura, eu sugeri que se marcasse um ponto zero. Ok, foram cometidos muitos males no passado, mas vamos marcar um ponto zero. Estabelecer novas regras para que todo aquele que as violasse de agora em diante, neste momento, já não se podia abrir mão para nada, é punir todos e tudo que violasse. Tinha que se marcar 1.0, aí sim. Agora, desta forma, vai sempre ser seletivo e vai agradar uns, vai desagradar a outros, sempre.
Olha, vamos continuar no mesmo tema, porque há muitos ouvintes a perguntarem, vá lá, a mesma coisa com variações, né? E este ouvinte, que é o ouvinte Helder da Cruz, quer saber, e tu já respondeste um pouco a esta questão, mas ele quer saber se ainda se pode acreditar que o João Lourenço aguenta este barco do combate à corrupção. E depois ele tem outra pergunta que eu já digo. Mas, portanto, vamos começar com esta, que é se acreditas que o João Lourenço pode aguentar este barco da luta contra a corrupção.
Está na hora de reavaliar a estratégia. Precisa de reavaliar a estratégia. Porque é a mesma máquina, é parte da máquina. São seus amigos, são seus companheiros de luta, Sim. são seus colegas do partido. Mas há o interesse da nação. Então, é uma escolha que às vezes acaba por ser meio difícil, mas pelos interesses supremos da nação, né, pode convocar e pedir opinião, ouvir sobre qual é o melhor caminho. Eu tenho certeza que se o fizer, né, vão aparecer sugestões para como encaminhar melhor este problema do combate à corrupção. A sabedoria africana é rica em muitos caminhos, em muitas vias, em muitas soluções para gerir conflitos. Né? Houve um exemplo na África do Sul, Desmond Tutu, Sim. num problema como aquele do nível do apartheid. Né? Apesar de que os resultados nem sempre vão agradar, mas consegue sempre encontrar uma saída, Sim. se envolver. Então, está na hora de reavaliar e envolver. Não tente olhar para o barco e dizer eu sou o comandante e vou levar sozinho. Vai afundar, não vai dar.
Não se pode agradar a todos. Eu digo sempre que se agrada a todos, não se agrada a ninguém, né?
Ah, absolutamente.
Olha, agora este ouvinte, o mesmo ouvinte, que é o ouvinte Eldar da Cruz, tem aqui uma outra pergunta que é diferente. Ele pergunta, por outro lado, que tal criarmos um amplo movimento Repensar Angola?
Repensar a Angola para levá-la aonde, né? Repensar Angola. Acho que Angola precisa de construção, Angola precisa de intervenção mais concretas. A gente a morrer, a gente a sofrer de seca no sul do país. Repensar, eu ultimamente eu vou vendo que não vamos alimentar muito ideias, né? As ideias são vamos assim dizer, como é que eu ia chamar isso? São uma boa ignição, mas elas devem passar para coisas mais práticas, coisas mais concretas. Se nós decidíssemos descentralizar, sem depender, eu quando falo de descentralização da administração e participação na administração pública, não muito no sentido de partidos, porque esse fechamento que se faz é meio tóxico e acaba por não ser muito eficiente, mas participarmos aí onde nós estivermos e como nós pudermos, né, para irmos resolvendo problemas. Pensar, repensar, avaliar, bom, são Sim. boas ideias, mas vamos levar aonde? Pensar para ir aonde? E para fazer o que depois? Quais são as dependências desse pensar? Porque pensar já pensamos muito. E depois vemos que os nossos pensamentos têm muitas dependências. Então, o mais importante é pensar ou remover as dependências, ou, enfim, eu acho que é preciso sermos práticos mesmo, né, para contribuir mais eficientemente.
Olha, e já agora sou eu que faço uma pergunta após esta pergunta do Hélder da Cruz, que é o seguinte, como é que... Eu sei que no passado o movimento revolucionário, os revus, por assim dizer, mostravam bastante ceticismo quanto à oposição formal de Angola. Portanto, estou a falar dos partidos políticos da oposição, a UNITA...
Casa CE, FNLA...
Exatamente. E eu queria saber qual a tua opinião agora sobre a oposição angolana. Portanto, é uma posição, claro está, que não é a única. A UNITA é a maior, mas há outros partidos, não é? Como a Casa e outros.
Hoje eu penso um pouco diferente, não que deixei de ser cético, mas eu vou aplicando a minha máxima, acho que foi, vou copiar de Agostinho Neto, eu não sou, eu já não espero, sou de quem se espera, então não vou mais choramingar se a UNITA está a ser eficiente, se a Casa CE está a ser eficiente, ou a FNLA, ou o PRS, não é? Se forem eficientes, muito bom, mas eu já não estou mais à espera, eu vou fazer.
Muito bem. E já agora eu acrescento uma pergunta. Alguma vez esses partidos da oposição indagaram junto de ti ou, para ver se te unias a eles ou não?
Aconteceu sempre, porque em política é assim, não é? Nós vemos onde é que a gente ganha e quais são as mais-valias que se entrassem nas nossas fileiras teríamos. Aconteceu várias vezes, especialmente no tempo da luta cívica E às vezes muitas coisas foram aproveitadas politicamente, não tinha como não ser. É normal, mas nós, eu pessoalmente soube manter a minha posição. O Bloco Democrático ainda em 2012 chegou a pôr-me na sua lista de candidatos a deputados independentes, né? Eu estava em sétimo lugar, gerou muita confusão dentro do partido, mas não é militar, está logo em sétimo, mas pronto, teve isso na nossa história durante esse percurso. Não foi mal, acho que eles pensavam na nossa forma de contribuir, e como o nosso país está fechado politicamente, só se contribui como partido político, então vai sempre haver essas chamadas para engrossar.
Mas tu não vês o teu futuro em nenhum partido, ou isso é uma coisa?
Eu disse isso o ano passado, entrar num partido só se eu for o presidente do partido.
tá bem. Ok, muito bem. Olha, agora eu tenho aqui umas perguntas difíceis, que é do ouvinte João Ngulo. Ele está em Luanda. E eu quero começar por dizer aqui que este ouvinte faz acusações que não sei se são verdade ou não, mas de qualquer maneira são acusações um pouco fortes e que não têm, pelo menos que eu saiba, não têm base em qualquer fundamento, não é? Mas de qualquer maneira, o ouvinte está aqui a pergunta. Ele pergunta: para que é que serve o UFOLO se Rafael Marques foi corrompido pelo regime? E aqui é que está esta acusação, que não sei, portanto, que não tem validade, mas o que é o UFOLO? Talvez possas falar sobre isso.
Não. Bom, eu sei que é uma organização não governamental criada pelo grande Rafael Marques, mas não tenho mais nenhuma informação. Não estive nem no ato de lançamento, não conheço os estatutos, estou mesmo à periferia quanto ao UFOLO.
Muito bem. Agora, este ouvinte, que é o ouvinte João Ngulo, faz outra acusação contra outra pessoa. Ele pergunta: não se ouve mais falar do Luati Beirão. Será que também foi comprado? Não sei se queres responder pelo Luati.
Essa eu posso, até meu irmão. Não é que o Rafael não seja, mas eu não posso falar de uma instituição da qual eu não estou dentro, sob o risco de cometer erros. Depois podem pensar contra mim. Mas sobre o Luati, tipo, quando as pessoas perguntam, não se ouve mais falar do Luati, não se ouve aonde? Até então também me perguntavam sempre, mas nada, nunca mais te ouvi, mas nós, para estarmos nos espaços, têm que nos convidar. Por exemplo, a Voz da América fez-me o convite, estou aqui, e vão poder me ouvir. Sem fazerem um convite, não tem como. No passado, nós estávamos muito mais ativos porque nós estávamos na luta. Tínhamos muitos motivos para lutar e as pessoas também estavam muito mais atentas a ver o que nós vamos fazendo. Hoje, nós continuamos a fazer, continuamos a lutar e a produzir coisas. O Luat está engajado num projeto que praticamente cobre o sul da Angola. Ele está a juntar o ativismo e a arte, né? O ativismo, a arte, como forma de massificar e ensinar sobre direitos humanos e proteger o patrimônio, por exemplo, jardins comunitários, e envolver as comunidades nas questões de reciclagem. Tem estado a trabalhar no Ambo, Willa, Benguela. Então, tipo, o ouvinte, quando diz não se ouve mais sobre o Luati, eu pergunto, será que ele está nos espaços do Luati?
Pois, está bem.
O momento para nos corromperem foi durante a luta. Hoje vamos corromper para quê? Não faz sentido nenhum. Se na altura estava quente... Não nos corromperam, tentaram e não deu certo. Hoje não vejo quais são os motivos para nos corromper.
Muito bem. Ok, já vamos continuar, mas eu agora tenho que fazer aqui uma interrupção para lembrar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos também entrar em onda média e depois vamos continuar com o nosso convidado para continuar a discutir a situação em Angola e do ativismo. Vamos continuar com Banza Hamza. Continue connosco. A partir das 18 horas, estamos também em onda média e vamos estar em 1530 MHz. Vamos continuar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e hoje começa esta feira, é dia do Angola Fala Só. A partir de agora estamos a transmitir também a onda média em 1530 MHz e vamos continuar, claro está, com as ondas curtas 13.630 e 17.655. Para os ouvintes que nos sintonizam agora em onda média, eu vou lembrar que hoje o nosso convidado é o ativista Mbanza Hamza e que, portanto, temos estado a ter aqui uma discussão muito interessante com perguntas, muitas perguntas dos ouvintes. Como os ouvintes sabem, este é um programa que está a ser feito, foi pré-gravado devido ao confinamento causado pelo coronavírus, mas, de qualquer maneira, temos aqui várias perguntas que nos chegaram pela internet. Já vamos continuar, mas antes disso, vamos às notícias.
Polícia da República de Moçambique anunciou hoje o desmantelamento daquilo que chamou uma base de fornecimento logístico dos grupos armados que têm protagonizado ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. As forças de defesa de Moçambique teriam neutralizado um número não divulgado de rebeldes e apreenderam vários bens usados durante as suas incursões. Em declarações ao Jornal Notícias, o diretor de operações do Comando-Geral da Polícia, Vítor Novella, disse que a operação ocorreu esta semana e, além das neutralizações, foram apreendidas mais de 50 katanas, armas de fogo, fardamentos e motorizadas. Segundo aquela fonte, foi apreendida uma cama militar que, pelas características, pertence ao exército de um país da região dos Grandes Lagos. Por outro lado, uma das motorizadas apreendidas tinha uma chapa de matrícula da Tanzânia. O diretor de operações do Comando-Geral da Polícia disse que está em curso uma investigação para aferir com as autoridades tanzanianas a legalidade do registro da matrícula para posteriormente descobrir a ligação com o grupo. O número de mortos por Covid-19 em África subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, em cerca de 275 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados passou de 267.519 para 275.327. A África Austral é a zona que registra o maior número de casos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente, 83.890, e onde há 1.737 vítimas mortais. O Norte da África continua a liderar no total de mortes, passando hoje a 3.115. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.492 casos, registando 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortos, e São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos. Moçambique conta 662 doentes infectados e 4 mortos. Angola tem 166 casos confirmados e 8 mortos. A pandemia da Covid já provocou mais de 450 mil mortos e infectou mais de 8 milhões e 400 mil pessoas em redor do mundo. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortes em redor do mundo. Uma projeção feita por uma universidade americana disse, entretanto, que o número de mortes no Brasil deverá ultrapassar o dos Estados Unidos já no próximo mês. Governos europeus estão a trabalhar com os Estados Unidos em planos para se reformar a Organização Mundial de Saúde, disse a agência Reuters, citando uma entidade dos serviços de saúde de um país europeu. A Reuters diz que isto indica que a União Europeia compartilha de algumas preocupações que levaram Washington a dizer que vai abandonar a organização. O objetivo dos planos, disse a fonte europeia, é garantir a independência da OMS, que foi acusada pelos Estados Unidos de estar demasiado próximo da China. John Bolton, o antigo conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, acusou o presidente de ter estado envolvido em ações com dirigentes de outros países, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, que foram contra os interesses nacionais dos Estados Unidos e visavam apenas beneficiá-lo politicamente. Num artigo no Wall Street Journal, Bolton disse que na cimeira do G20, em 2018, em Buenos Aires, Trump pediu ao presidente chinês para aumentar as compras de produtos agrícolas americanos para o assegurar a ter votos do eleitorado nos estados agrícolas em troca de tarifas alfandegárias mais favoráveis para produtos chineses. Essa acusação está também contida num novo livro de Bolton a ser publicado na próxima semana. A administração Trump iniciou uma ação em tribunal para tentar impedir a publicação do livro, acusando Bolton de violar acordos de não divulgação do seu trabalho na Casa Branca e pôr em risco a segurança nacional, violando segredos. Na África do Sul, 7 pessoas declararam-se hoje em tribunal de não culpados de acusações de terem desviado cerca de 132 milhões de dólares do banco VBS. Os suspeitos, incluindo o antigo diretor do banco, foram presos na quarta-feira. Um oitavo suspeito não compareceu em tribunal por se encontrar de quarentena por estar infectado com o coronavírus. Os suspeitos são acusados de vários crimes de fraude e roubo de depósitos bancários de municipalidades e indivíduos naquilo que a Procuradoria disse ser o maior roubo de um banco na história da África do Sul. A Procuradoria Federal Alemã acusou a Rússia de ter ordenado o assassinato de um cidadão da Geórgia de origem chechena num parque em Berlim o ano passado. As autoridades alemãs identificaram o assassino como sendo Vadim Kappa, também conhecido por Vadim S., e que nesse dia matou com 3 tiros Tornik Kappa, um antigo comandante na Chechênia. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o seu governo reserva-se o direito de tomar medidas contra a Rússia, cuja ação é considerada de muito grave. O embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. A embaixada russa negou qualquer envolvimento no assassinato, que é semelhante à tentativa de assassinato de um dissidente russo em Inglaterra.
Nesta segunda meia hora da nossa programação, vamos continuar com esta gravação apenas pelo telefone. Como os ouvintes sabem, isto de distância de milhares de quilómetros resulta muitas vezes em problemas de ligação, e nós estamos agora com um problema de ligação, depois de uma meia hora excelente. De qualquer modo, portanto, continuamos em linha agora pelo telefone com Banza Hamza. Banza, estás-me a ouvir, não é verdade?
Estou a ouvir perfeitamente, João, estou a ouvir.
Muito bem. Olha, nós íamos entrar nesta pergunta do João Ungulo, que também já tinha feito duas perguntas na primeira meia hora, e a pergunta dele era se tu sabes alguma coisa sobre a questão do processado, desculpa, do Nito Alves ter sido processado recentemente em Portugal. Este ouvinte diz que o Nito Alves diz que foi abandonado pelos ativistas. Não sei se queres comentar.
Sim, sim. Eu estou a par da situação, chegou-me um pouco tarde, mas estou informado sobre a situação do processo. Primeiro, a minha reação sobre este processo é de irrelevância total, porque pronto, né? Regime combatido aqui dentro, regime combatido lá fora é igual, né? E não se trata de uma questão de abandono, vamos assim dizer, porque o que está a acontecer é a má interpretação e fazer entender de que, ah, lá em Portugal, agora o Nito vai ver. Não tem a ver com Portugal, tem a ver é com o regime. Né? Tem a ver com o regime. A acusação que o Nito fez é acusação válida, é o que nós temos estado a fazer nesse período todo de luta. Né? O regime é corrupto, roubaram, são gatunos e levaram dinheiro lá fora, etc, etc. Isso é sabido por todos. Portanto, é uma acusação que não tem pernas, né? É totalmente insignificante, não faz nenhum sentido. Para mim, se pudesse, o que eu iria exigir é que o processo viesse cá para Angola. Né? Foi assim como a Manuel Vicente, então vem aqui para as nossas instâncias trabalharem, porque essa coisa de começar a fazer muletas com o governo português para um crime que é angolano e envolve angolanos, não faz muito sentido. Então, mandem um processo aqui, que se julgue aqui o Nito e etc, etc. A minha recomendação para o Nito foi o que eu disse, é que ele continue a fazer isso com mais gente. Vai localizar mais gente da embaixada, do governo de Angola e faça a mesma coisa. Tem que pôr todo mundo a abrir processo. Isso aqui não é para ficar com medo, não é para ficar atrapalhado. É a luta, né? Ele não é para ficar ansioso. Faça mais vídeo, grava mais pessoas. Olha, está aqui um outro gatuno. Continue a fazer isso e deixa que encham de processos.
Muito bem. Olha, eu tenho agora aqui uma pergunta minha, que é o seguinte. Eu sei que durante aquele período do José Eduardo dos Santos e naquele período que vocês estiveram presos e depois foram soltos e antes disso, que vocês eram sujeitos, vá lá, a uma vigilância apertada por parte dos serviços secretos ou da polícia secreta angolana, se é assim que lhes podemos chamar. Isso continua hoje ou não?
Bom, não, pelo menos eu não sinto, né? Sim. Mesmo naquela altura, né? Naquela altura o que eu mais sentia era a retroalimentação no meu telefone, quando ligava para alguém, tu consegues ouvir quando é que estás sob escuta, quando é que não estás. É aquilo que eu tenho dito, as coisas mudaram, né? Eu acho que nós já não representamos a mesma ameaça de outrora, E a nossa agenda, grande parte das nossas exigências são essas que vão sendo aplicadas, embora ainda má, não é? E também não tem como serem aplicadas justamente como nós as idealizamos e como nós queríamos, mas pelo menos nós estamos a governar, nós estamos no comando, não é? A imprensa vai timidamente se abrindo. Os órgãos do Estado já respondem denúncias que venham da internet, já se justificam, já dão explicações ao cidadão. Tipo, é a nossa luta, somos nós a governarmos. Tá? Então, pronto, sim, estamos no governo, já não se controla o governo.
Muito bem. Olha, agora uma pergunta já relacionada com isso. Tu há um bocado mencionaste o Luati Beirão como estando envolvido, vá lá, num programa, vá lá, vamos lá dizer, de juntar a política a questões sociais, como os parques, a arte, etc. E a pergunta que eu faço agora é, dentro de, portanto, das mudanças que se têm registado, como tu mencionaste, o ativismo político tem que mudar em Angola daquilo que era anteriormente? E se sim, como é que vocês mudaram?
Cada momento determina não só as circunstâncias de luta, bem como as ferramentas e as formas da própria luta, né? Nós nascemos num contexto em que vivíamos uma ditadura de 32, acabou terminando com 38 anos de permanência. Então, os métodos, os argumentos, as reclamações daquele contexto não se aplicam nesse novo. Uhum. Né? E foram aqueles argumentos, foi aquele discurso, foi aquela forma de ver as coisas que nos nasceu praticamente, nos construiu. Uhum. E algumas pessoas que não conseguem perceber essas dinâmicas esperam de nós a mesma postura, o mesmo perfil, os mesmos argumentos, mas não faz muito sentido, né? Porque a quem vai apontar como ditador hoje, só está há 2 ou 3 anos, ainda é muito tempo para ser um ditador. Apesar de que a ditadura não é muito pelo tempo, mas é pelas práticas, mas é aquilo que eu estive a dizer há bocado, né? Vão-se notando mudanças, e eu falei de aspectos como, por exemplo, órgãos de Estado responderem coisas que antes eram impensáveis. Notícias que passam no Jornal da Angola, na TPA e na imprensa pública, que outrora eram impensáveis. Foram essas as nossas grandes lutas, os nossos grandes desafios. O ativismo deve mudar, sim, deve, para adaptar-se, não é? Porque se não podemos falar de 32 é muito, há o que podemos falar hoje. E também, nem sempre é para falar, algumas vezes é para fazer. E é isso que eu disse que o Luati está fazendo, né? Além desse projeto de juntar os direitos humanos com a arte, nessa fase da pandemia, ele mais outros companheiros, amigos e próximos, estão empenhados na produção de viseiras e de equipamentos de segurança para a proteção contra a Covid. Uhum. Né? Então, é isso, nem sempre é para falar. Algumas vezes, né, e alguns momentos é para fazer. E isto é fazer. E isto também é participar. E isto também é ativismo.
Pois. Olha, o que acabaste de dizer responde aqui a uma pergunta do ouvinte Afonso Frederico, que está no UIG. Ele começa por dizer: do fundo do coração ao Mano Mbanza. A pergunta dele é, ele diz: hoje nota-se um pequeno silêncio no ativismo angolano desde a saída do senhor Eduardo dos Santos. Será que o vosso objetivo era somente a retirada desse camarada da presidência e não do MPLA? Não sei se queres acrescentar, já falaste disso, não é? Que há momentos em que é fazer, não é só dizer, mas não sei se queres acrescentar alguma coisa a este ouvinte, o ouvinte Afonso.
Sim, o companheiro lá, o Mano Afonso, acompanhou o nosso percurso, sabia muito bem que o nosso combate tinha mesmo um alvo, e eu várias vezes eu disse em entrevistas, não é? Quem sustentava a máquina MPLA era Eduardo dos Santos e a Angola toda era governada por ele. Não era propriamente o partido, era ele, né? Sim. Então, a retirada de Eduardo dos Santos era uma condição sine qua non. Agora, é também egoísta, né, as pessoas olharem para nós como os que têm que fazer tudo. Uhum. Ok? Tipo, se o Mbanza, Luati, Nuno, Nito Alves, a Laurinda e a Rosa tiverem que fazer tudo, como se nós estivéssemos nos amarrado a Angola, agora nós... Não, os outros vão fazer o quê? Isso até não sei se digo que é ingratidão, ou, não faz muito sentido. Não pode estar a cobrar. Sim. Então, o Mano Banza e os outros já chegaram até ali. Tu também agora, o Pinda Simão que está lá no IS, por exemplo. O que é o MPLA? O MPLA agora é essa máquina que está nos governar. Tu tens problemas no IS. O Mano Banza também tem que vir aí no IS para fazer as coisas. Né? O Mano Banza fez e fez muito bem o seu trabalho. Hoje eu tenho motivos para me orgulhar. Né? Lutei, tirei o ditador do poder. Ok, tal como eu queria. Bom, a luta para remover o MPLA é uma luta que tem que ser e deve ser mesmo conjunta. Os partidos políticos da oposição que têm a prerrogativa de fazer isso nos trâmites como se estabeleceu, não é? Da política e do conflito político, eles têm que fazer isso para tirar. Nós também, a grande maioria, o povo angolano, devemos fazer para tirar. Mas pode não ser propriamente tirar, porque se as nossas cartas, as nossas exigências começarem a ser cumpridas, tipo, se aquilo que nós queremos está a ser cumprido, ok, vamos, né? Por exemplo, o projeto Agir, que é o projeto que o Hitler e o Levy lideram, estão muito na questão das autarquias. O Mano Afonso não está a ver isso. O que é que nós queremos com as autarquias? É aquilo que eu estou a dizer. Nem sempre é para falar, nem sempre é para reclamar. Há momentos que é para fazer. Então, se as autarquias nos levam mais perto de fazer, vamos bater nas autarquias, porque já não serei, não vou mais fazer manifestação, eu vou governar o Lumbalanguinho, vou governar o Milunga e vou transformar o Milunga naquilo que eu quero. Vou governar o IS e vou transformar o IS naquilo que eu quero. É assim que deve ser. Tirar essa mentalidade de pedinte, de luta. Tens que lutar, irmão.
Olha, Banza, eu tenho aqui uma pergunta que é, vá lá, não diz respeito tanto à tua geração, mas tu sabes, talvez mesmo melhor que eu, do grande impacto que os acontecimentos de 27 de maio de 1977 tiveram na sociedade angolana. Foram milhares de pessoas, foram presas, mortas. O presidente João Lourenço formou uma comissão de reconciliação, não é esse o nome oficial, mas na prática é isso. E essa comissão estava lá escondida, digamos assim, atrás de que é para todos os crimes políticos, mas todos nós sabemos que o essencial disto é o 27 de maio. Para ti, como um jovem angolano, o 27 de maio diz-te alguma coisa e como é que tu vês esta iniciativa do presidente João Lourenço?
O 27 de maio é, na verdade, do marco que enterrou toda a nossa história e todo o nosso caminhar como nação, como país. Muitas coisas não aconteceram e Angola não galgou a estágios de desenvolvimento e de autorrealização porque nós matámonos a nós mesmos, não mostramos respeito aos nossos mortos, isso é muito importante em África, não enterramos os nossos mortos condignamente, não reconhecemos esse erro em nenhum momento da nossa história, não explicamos, não acalentamos os espíritos, ou seja, fizemos uma série de atropelos ao longo desse tempo todo. E, embora não acreditemos ou não aceitemos, grande parte não aceita isso, o estado do país é parte disso, né? O que nós vivemos, as confusões que nós ainda vamos ter que enfrentar, é parte disso. Devemos saber honrar os nossos mortos e reconhecer quando nós erramos. Já vem muito tarde, porque a primeira comissão de inquérito para averiguação foi criada pelo presidente Eduardo dos Santos, ainda mesmo na década de 70. O presidente Eduardo dos Santos, ele fez o levantamento para dizer à Angola e ao mundo o que foi o 27 de maio. Ele não apresentou até esse momento este relatório. A iniciativa do presidente João Lourenço devia juntar-se a esse primeiro processo, essa primeira tentativa. E ali, que as relatórias não podiam estragar assim tão cedo, porque bom, alguém que ficou 38 anos no poder, querendo ou não, vai ter que, né, ouvir e andar com ele, suportar um pouco mais. Mas enquanto aquele inquérito não chegar às nossas mãos, enquanto o presidente Eduardo dos Santos não tentar se pronunciar e dizer o que ele tinha escolhido na década de 70 sobre o 27 de maio, muito ainda vai se passar por cima. Muito ainda vai se passar por cima, mas é uma boa iniciativa, é um momento importante para incentivar e se faça, que não seja mais um projeto de ganho político, politicamente orientado só para conseguir eleitorado, mas que seja mesmo fruto desta preocupação de corrigirmos os nossos erros para acertarmos e alinharmos um pouco mais o nosso futuro. O 27 de maio é o grande peso. Eu escrevi um artigo a dizer que é uma dívida de sangue que nós carregamos e nós temos que pagar e a pagar como deve ser.
Muito bem. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim, mas ainda temos tempo, pelo menos, para mais uma pergunta. A pergunta que eu ia fazer era, portanto, tu já falaste aqui sobre os partidos políticos, a oposição, a Casa, a UNITA, já falaste aqui também sobre o presidente João Lourenço, sobre, vá lá, o ativismo em Angola. Como é que tu... E Angola está a atravessar um período particularmente difícil, a situação económica agravou-se com esta questão da pandemia. Como é que tu encaras o futuro imediato de Angola? Com optimismo, pessimismo? Como é que tu vês isso?
Vai depender do que cada um de nós decidir fazer, estiver apostado a fazer. Otimismo só com trabalho, pessimismo sem trabalho, né? Eu pessoalmente me considero que tenho uma responsabilidade para com a minha terra e terei que continuar a dar o meu contributo até onde as minhas forças vitais me derem. E nisso eu estou apostado, né? E vou continuar. Podem mudar os cenários políticos, há sempre motivo para continuar a contribuir de diversas formas. Esta pandemia e os retrocessos econômicos já vinham de antes da pandemia, porque quando o presidente João Lourenço tomou posse, né, ouvimos logo que os cofres estavam vazios, então a nossa crise já vem desde antes da pandemia. Foi a gestão danosa, né, do MPLA e do presidente Eduardo dos Santos, ou seja, o nosso país está mesmo num lamaçal muito grande, que precisa de reformas profundas e que precisa imediatamente de se desviar do petróleo para encontrar, não, encontrar até não, tem a agricultura, que é a base de sustentabilidade para alavancar, sim, o nosso desenvolvimento, né, e o desenvolvimento de qualquer país. Está no setor agrícola, no setor industrial, porque não demanda muita competência técnica ou muita alta competência técnica para alguém ser empregado e produzir, né, e alimenta o nosso povo, porque acima de tudo é isso. Se as pessoas estão alimentadas, elas vão ter saúde. Se têm saúde, elas vão participar, vão estudar, vão assimilar. Ou seja, temos que pegar no básico, o básico é a alimentação, a água e a saúde e a educação. Então, temos que virar a bússola. O petróleo vai continuar a nos trazer muitos problemas. Tem que ser um recurso de segunda ou de terceira categoria ou de quinta, se for. E os diamantes, temos que ir para outros setores que vão alavancar-nos e ajudar-nos. Podemos não ser uma potência tecnológica ou industrial, mas pelo menos teremos o nosso povo a comer e a viver.
Muito bem. Olha, a terminar eu tenho que fazer uma pergunta que é devido à minha ignorância e vais ter que me perdoar. E eu vou perguntar-te o que é um mandombista, que eu não sei o que é e vais ter que explicar.
Pois. Um mandombista é... assim, de uma forma genérica, é toda pessoa que lida com o mandom, que é um sistema de escrita, né? As nossas línguas, as línguas africanas, né, elas são taxadas como sendo ágrafas, porque não têm ferramentas, não têm símbolos para que as possam escrever. O mandombe é um desses sistemas que foi criado no século XX, em 78, que vem para dar suporte, não só escrítico, mas ele tem uma componente intelectual, tecnológica, muito particular. Na verdade, ele não se compara nem até com o nosso ABC, né? Com o sistema de escrita grego-feniciano, nem muito interessante. É um bom sistema, não só para erradicar o analfabetismo, mas especialmente para estimular a criatividade mental, a inventividade e, como estamos no mundo da tecnologia, o design, a tecnologia, o mandombe dá as respostas a essas coisas. É um sistema de escrita e é um sistema de pensamento, porque traz um novo paradigma. Então, eu sou especialista nesse sistema e por isso me chamo, assim, mandombista.
Muito bem. Portanto, só para esclarecer, e mais uma vez, desculpa a minha ignorância, portanto, é um sistema de escrita, e quem é que, tu disseste que foi inventado em 78, quem foi que inventou?
Ou quem foi? David Abelardo Pai.
David Abelardo Pai. Ele é
foi em Banzangun, na República Democrática do Congo.
Ah, muito
foi,
bem.
Foi fruto de uma revelação.
Isso é um sistema... É um sistema que eu, pelo menos, não conhecia. Mas é um sistema que, vá lá, é bem conhecido em África ou não?
Vai sendo conhecido. Mesmo até aqui em Angola, só agora que a TVzinho fez um documentário em torno do sistema, é que mais pessoas entraram em contato. Mas desde 99 que o sistema entrou aqui no nosso país. Eu, por exemplo, entrei em contato com o sistema só em 2018, em maio, né, a coisa de 2 anos atrás. E apaixonei muito, muito forte com, muito fortemente com o sistema. Ele se baseia no muro do bloco, na sobreposição dos blocos, numa parede não rebocada, aquele espaço, né, tem lá um elemento que se assemelha ao 5 e ao 2, e o sistema acontece ali. Com esses dois elementos, a gente escreve, a gente pode fazer desenhos e a gente pode produzir uma infinidade de coisas.
Bem, tenho a dizer que deve ser, para mim, deve ser uma coisa visual. Espero um dia ter a oportunidade de ver isso.
Ter oportunidade de para ver a coisa acontecer, sim.
Pronto,
eu queria pedir também um minutinho.
Diz.
Eu queria pedir-vos um minutinho para tecer algumas considerações sobre o caso Floyd, não sei se permite.
Faz favor.
Pois, eu considerei o caso George Floyd como um crime de Estado. E eu gostava de aproveitar os microfones da Voz da América para comunicar o meu extremo desapontamento. Para mim é preocupante, eu luto pela defesa e a proteção dos direitos humanos no meu país. E direitos humanos só são violados por Estado. Só o Estado é que pode violar direitos humanos. Entre cidadãos, nós cometemos crimes de assassinato, de roubo, etc. Mas os crimes contra os direitos humanos são perpetrados e cometidos por Estado. E o crime que aconteceu nos Estados Unidos, e George Floyd foi só mais um, já tem estado a acontecer, que envolve agentes da autoridade, é um crime de Estado. E eu gostava de pedir ao governo americano para que ponha fim a essas práticas, porque senão as revoltas que vão advir disto vão tornar o nosso mundo um palco de cada vez mais conflitos, de mortes, porque como é uma prática que está a tornar sistémica, não se vai combater com manifestações. E dizer à sua excelência, senhor presidente Donald Trump, que ele deve-me 8 anos e meio. É o código que eu vou comunicar ao senhor presidente.
Muito bem. Olha, só para dizer, para terminar, que claro está que o que aconteceu aqui é verdadeiramente lamentável, mas a dizer só que os agentes da polícia envolvidos nisso foram, num caso, foi preso, está sob acusação de assassinato, e no outro acaba de ser noticiado ontem, sob acusação também de assassinato. Portanto, a questão aqui, creio eu, que é a questão de saber se a justiça é feita ou não e se o sistema judicial funciona ou não. Vamos a ver, não é?
Ótimo, ótimo. Gostei de ouvir que estão a ser acusado de assassinato, porque foi mesmo um assassinato.
Muito bem. Ok, olha, Mbanza Andza, muito obrigado por teres participado aqui neste Angola Fala Só.
Muito obrigado a vocês também pelo convite e estarei sempre disponível.
A história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, um angolê não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar.